Oi, tudo bem? Tudo tranquilo? Comigo tá tudo ótimo, espero que você esteja bem, suas famílias estejam bem. Se eu não me engano, estamos falando sobre câncer de pulmão, não é mesmo? Hoje, eu quero continuar esse assunto com você. Meu nome é Lucas, e esse é o Consegue Me Explicar? Antes de mais nada, eu gostaria de fazer aqueles convites de sempre. Se você ainda não sabe, consegue me explicar aqui, no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir, basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo três novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo o nosso Instagram, segue lá no nosso canal, é o arroba consegue me explicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos e também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas e deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree. Clique nesse e depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegue me explicar, @hotmail.com. Beleza. Estamos falando sobre câncer de pulmão e estamos bem avançados no nosso raciocínio. Falamos, inclusive, recentemente sobre o diagnóstico desse. Diagnóstico esse que vai lembrar muito sempre como que a gente vai pensar na lesão que a gente tem que pensar sobre ser câncer de pulmão. É uma lesão em área periférica? É uma lesão em área central? A depender de onde está a sua lesão, você vai ter que ter uma abordagem de exame de imagem para fazer esse diagnóstico em si. Abordamos também sobre a questão dos fatores de alto risco para malignidade em nódulo pulmonar. E sabemos que existem vários fatores de alto risco e tem inclusive padrões de calcificação que são mais sugestivos de malignidade, como aquele padrão excêntrico e salpicado que falamos exatamente. Eu quero falar um pouquinho com você agora sobre o rastreamento do câncer de pulmão. Quando a gente pensar no rastreamento do câncer de pulmão, a gente tem que pensar que tem alguns critérios para fazer rastreamento no câncer de pulmão. Você não vai sair fazendo rastreamento para Deus e o mundo. Você não vai chegar e falar assim, um paciente de 20 anos, falar assim, meu amigo, vem cá, você está à toa? Vem cá, eu quero rastrear câncer de pulmão por você. Não é esse o nosso interesse. De maneira alguma a gente vai fazer dessa forma. Os critérios para rastreamento é isso. A gente pensar que tem pessoas específicas que vão entrar e vão descer critérios para ser realizado o rastreamento. Primeiro de tudo, critério para rastreamento. Idade entre 50 a 80 anos. Segundo, uma carga tabágica maior ou igual a 20 maços anos. Terceiro, mas não menos importante, o status desse paciente. O que isso quer dizer, Lucas? É o estado desse paciente, ou se ele é um ex-tabagista, ele está fumante atual ou ele é um ex-fumante? Se ele for fumante atual ou ex-fumante, a gente tem que pensar. Só que o ex-fumante é um ex-fumante há menos de 15 anos, com um tempo menor ou igual a 15 anos. Então, iremos rastrear câncer de pulmão nesses pacientes. Pacientes com idade entre 50 a 80 anos, com uma carga tabágica maior ou igual a 20 anos, 20 anos maço, e, além disso, com o status, que vai ser paciente é fumante atual ou um ex-fumante há menos de 15 anos. Paciente é fumante atual ou um ex-fumante com um tempo menor ou igual a 15 anos. Isso tudo está dentro dos critérios para a gente pensar em rastrear o câncer de pulmão. Lucas, espera aí. Me fale de novo os critérios para o rastreamento do câncer de pulmão. Eu quero saber os critérios para rastreamento do câncer de pulmão. Os critérios são idade entre 50 e 80 anos. Segundo, a carga tabágica, o histórico tabágico, uma carga tabágica maior que 20 anos maço. Beleza? Tranquilo. Outra coisa, o status. Esse paciente é um fumante atual ou um ex-fumante que parou por menos de 15 anos? Isso tudo é critério para a gente pensar em rastreamento de câncer de pulmão. Lucas, mas qual que vai ser o método de rastreamento do câncer de pulmão? Eu quero fazer um método. Qual exame eu vou escolher? Vou escolher um raio-x? Não, o raio-x não vai ter uma boa sensibilidade, não, meu amigo. O meu exame de escolha para o rastreamento do câncer de pulmão é a tomografia computadorizada de tórax. A tomografia computadorizada de tórax é o exame de escolha e rastreamento do câncer de pulmão. Mas eu digo mais, tem um pormenor. Não é só a tomografia computadorizada de tórax. É a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose. Não esqueça disso. A tomografia computadorizada de tórax de baixa dose. Tem que lembrar desse detalhezinho que eu estou te falando. Lembrar que a tomografia computadorizada de baixa dose. Não se esqueça disso, tá bom? O nosso exame de escolha para o método de rastreamento é a tomografia computadorizada de tórax de baixa dose, da emissão mesmo, da emissão de radiação de baixa dose. A periodicidade desse rastreamento, Lucas, como é que vai ser? Vai ser anual. Todo ano, nesses pacientes que têm esses critérios para rastreamento, você vai anualmente rastrear câncer de pulmão nesse paciente. Lucas, se meu paciente então tem essa idade, entre 50 e 80 anos, se tem uma carga tabágica, o histórico tabágico, maior ou igual a 20 anos maço, se tem esse status de fumante atual ou ex-fumante há menos de 15 anos, eu tenho que pensar em rastreamento? Tenho. Qual que é o nosso método de escolha para rastreamento? O nosso exame de escolha para rastreamento é pensar numa tomografia contrastada de tórax de baixa dose. Essa TC de baixa dose. A periodicidade é anualmente. De forma anual, você vai submeter o paciente a esse exame de imagem. Sim, porque você tem que fazer o acompanhamento, lembra? O nosso acompanhamento é importante, porque a gente tem que ficar de olho, inclusive, sobre a questão de nódulos. Você sabe disso, que o paciente tem que ser documentado o tamanho do nódulo do paciente. Porque se o crescimento documentado desse nódulo nos últimos 2 anos for aumentado, opa, você tem que ficar de olho, porque isso é um critério, inclusive, de alto risco de malignidade desse nódulo pulmonar. Você tem que lembrar de fazer de forma anual nesses pacientes que estão dentro dos critérios de rastreamento essa tomografia computadorizada de tórax de baixa dose. Beleza, tranquilo. Lucas, e o raio-x? Meu amigo, é importante para você. Raio-x não é aqui o nosso exame. Não é a radiografia de tórax o nosso exame de escolha. Nosso exame de escolha não é radiografia de tórax. Por quê, Lucas? Porque a radiografia de tórax não detecta pequenas lesões. A radiografia de tórax não detecta pequenas lesões, tá bom? Então, radiografia de tórax é o exame de escolha? Não. Por que não? Porque ela não detecta pequenas lesões. Beleza, tranquilo. E é importante detectar pequenas lesões? Claro que é. Nódulos pulmonares são, por definição, nossos pulmonares, por definição, têm um tamanho menor ou igual a 3 centímetros. Então, é difícil para um raio-x ver isso direito, gente. Por isso que a tomografia computadorizada de baixa dose é o nosso exame de escolha. Lucas, e quando eu devo interromper o rastreamento? A interrupção do rastreamento se dará quando tiver mais de 15 anos após a cessação do tabagismo. Então, 15 anos após a cessação do tabagismo, você pode interromper. Se o paciente falou para você, ah, doutor, eu fumei dos meus 20 aos meus 35 e eu agora tenho 60 anos. Eu tenho que fazer rastreamento desse cara? Não, cara, já tem mais de 15 anos que ele parou de fumar. Às vezes ele não entra por conta desse critério. E também é em pacientes com idade superior a 80 anos. Idade superior a 80 anos, você também pode suspender o rastreamento nesse meu paciente. Beleza, tranquilo, sossegado. Lucas, adorei, muito legal. Eu estou achando isso muito interessante, mas eu queria saber um pouquinho mais sobre o tratamento. Você vai me contar de forma detalhada? Meu amigo, eu acho que não convém a gente pegar de forma muito detalhada sobre o tratamento, nesse sentido assim, de chegar para você e falar, poxa, é um estágio 1, 2 irressecável, tem que fazer tal e tal coisa. Tem que utilizar, por exemplo, Durvalumab. Talvez não seja do seu interesse, mas sim uma visão mais generalizada sobre essa parte, seja mais importante para você. Não acredito que seja de forma importantíssima saber de os pormenores dessa questão do tratamento do câncer de pulmão, mas algumas coisas são importantes de serem mencionadas para você. E eu vou mencionar isso para você agora. A gente tem que pensar em tratamento e lembrar sempre de... Pensou em tratamento, tem que lembrar sempre do quê? Do estadiamento. O estadiamento aqui, ele segue o sistema TNM da UICC, que é a União Internacional do Controle do Câncer, pela 8ª edição, que integra a tomografia computadorizada de tórax e abdômen, o PET-TC, que é a tomografia por emissão de pósitrons, e também a avaliação de metástases. Então, a gente vai utilizar o TNM também para o estadiamento do câncer de pulmão. O estágio 1, 2 é um tumor localizado sem comprometimento de N ou M, ou seja, esse paciente é um candidato à cirurgia. O estágio 3A seria um paciente N2, ipsilateral e ressecável. Você pode utilizar desse paciente uma quimio-radioterapia associada ou não a uma cirurgia. O estágio 3B e 3C é um paciente que ele é N3 ou tem uma doença localmente avançada. Aqui você pode pensar numa quimio-radioterapia. O estágio 4, paciente tem metástase à distância, já é M1. Aqui o tratamento vai ter que ser sistêmico. Percebe o tanto que é um pouco de decoreba? É um pouco de decoreba, né, Lucas? É meio chato. Exatamente. Então, quero que você lembre mais um quê relacionado a algumas coisas específicas. Primeiro, pensar em tratamento é pensar necessariamente em algumas coisas. Por exemplo, no caso do câncer de pulmão, não pequenas células. Não pequenas células são qual? Adenocarcinoma, a questão do epidermoide e também o grande células. O que eu tenho que pensar? O estadiamento e a ressecabilidade. Em T4, vai ser quase sempre irressecável. Então, quando for um tumor T4, é quase sempre irressecável num câncer de pulmão não pequenas células. Se for um N3, também é irressecável. Se for um M1, também é irressecável, porque aqui já vai ter metástases à distância. O tratamento por estágio vai ser da seguinte maneira. Se for ressecável o seu tumor, você vai fazer um tratamento por meio de uma cirurgia associada ou não a uma quimioterapia adjuvante. Se for irressecável, aí meu amigo, esquece. Seu tratamento é paliativo. Beleza? tranquilo. Temos terapias-alvo? Temos terapias-alvos. A terapias-alvo fala a favor de marcadores moleculares de terapias-alvo. E esses marcadores foram implementados ao longo do tempo. Existem vários marcadores, meu amigo, que eu posso te falar aqui, vários. Eu vou te dar só um exemplo para você lembrar, para você saber. Ó, tem o EGFR, tem o ALK, tem o ROS1, tem o CRAS G12C, tem o BRAF V600E, tem o MET, tem o PDL. É, tem o PDL1, tem vários marcadores para terapia-alvo. No entanto, eu queria que você lembrasse apenas de um. Quando a gente pensar em câncer de pulmão não pequenas células, na terapia-alvo para mutação EGFR. O EGFR, não sei se você se recorda, mas é o receptor do fator de crescimento epidermoide. É uma mutação mais prevalente. É em torno de 10 a 15% no Brasil, até 40% na Ásia. O tratamento é com osimertinib ou erlotinib. Esses são um ITK, que são inibidores da tirosina quinase. Então, quando você estiver pensando em câncer de pulmão não pequenas células, lembre-se sempre da terapia-alvo por conta da mutação do EGFR. Se tiver uma mutação do EGFR, temos que lembrar sempre de utilizar o erlotinib, ou também chamado de osimertinib. Lembre-se desse, que já estaria muito interessante. Quer lembrar um a mais? Para pensar em principais marcadores de droga-alvos, lembre também do ALK. O ALK é a quinase do linfoma anaplásico, que é um rearranjo gênico, que ocorre em de 3 a 7% dos casos. Aqui, o tratamento é com outro anticorpo monoclonal, que é o alectinib, ou crizotinib. Se tiver que decorar dois, lembre-se desse. O EGFR, que é o receptor do fator de crescimento epidérmico, que é uma mutação mais prevalente, em torno de 10 a 15% no Brasil, e 40% na Ásia. O tratamento é com osimertinib ou erlotinib. E lembrar do ALK, que é a quinase do linfoma anaplásico, que é um rearranjo gênico, que ocorre em 3 a 7% dos casos. Aqui o tratamento é com alectinib. Beleza, tranquilo, mas existem várias terapias alvo para vários fatores, para vários marcadores. O EGFR, o ALK são apenas dois exemplos, mas tem o ROS1, tem o CRAS G12C, tem o BRAF V600E, tem o MET, tem o PDL1, tem vários. Mas eu não quero que você fique preso para pesquisar essas mutações, não. Fica tranquilo, só estou te mencionando que existem, e essas mutações drivers no EGFL e o ALK são as mais frequentes, e especialmente no adenocarcinoma. Então você vai estar mais presente em qual paciente? Aquele paciente não fumante e jovens. Então é sempre importante pesquisar isso nesse paciente. Beleza? Tranquilo. Lucas, gostei. Isso tudo é relacionado ao câncer de pulmão não pequenas células, não é? Exatamente. E no câncer de pulmão pequenas células, que tem aquele pior prognóstico, maior risco de metástase, associação com a síndrome da via cava superior, o que eu tenho que saber? Tem que saber que a gente vai pensar no manejo de duas formas, em estágio limitado ou estágio avançado. O estágio limitado é quando o câncer de pulmão pequenas células pega apenas um hemitórax. Então, o estágio limitado é quando pega apenas um hemitórax. Aqui, o seu tratamento vai ser por meio de uma quimioterapia e radioterapia. A cirurgia, ela vai ser raramente indicada. Então, quando você tem um câncer de pulmão, pequenas células, que ele pegou, ele tá em estágio limitado, ou seja, acometimento de apenas um hemitórax, o seu manejo é por meio de quimioterapia e radioterapia. A cirurgia, ela raramente vai ser indicada. Quando é um estágio mais avançado, ou seja, pegou bilateralmente pulmão direito com o esquerdo e já tem metástase, seja para fígado, osso, sistema nervoso central ou adrenais, aqui o nosso tratamento é por meio de uma quimioterapia paliativa. Tá bom? Beleza? Então aqui nossa escolha vai ser por meio de pensar numa quimioterapia paliativa nesse tipo de caso. Infelizmente é essa questão. Beleza? Tranquilo. Então pensar em câncer de pulmão é pensar de forma geral nisso que eu te falei no manejo de tratamento. Não é o assunto mais importante abordado no câncer de pulmão, sou bem sincero para você. Porém, eu quis te abordar de uma forma mais simplificada. Porém, se você quiser estudar a fundo, meu amigo, é gigantesco, não é fácil. Mas eu queria te deixar aqui uma última mensagem, alguns pontos importantes para nossa memorização. Então quando a gente pensar em câncer de pulmão, epidemiologicamente temos que pensar que o câncer de pulmão é o mais incidente mundialmente e o que mais mata, em torno de 2,21 milhões de casos e 1,8 milhão de mortes anos, segundo o Global CAN de 2022. O fator de risco principal é o tabagismo, encontrado em 80 a 95% dos casos. O radônio é a segunda causa mais comum em não fumantes. Beleza? Tranquilo, então, radônio é a segunda causa em não fumantes. O sintoma mais comum é aquela famosa tosse crônica. O tipo mais comum é o adenocarcinoma, que é um tipo de câncer de pulmão não pequenas células. Representa 40% dos casos. Ele é periférico, associado a esses dois marcadores que a gente falou, essas duas mutações, no EGFR e no ALK. O de pior prognóstico é o Old Cell, que é um câncer de pulmão pequenas células. O crescimento dele é rápido e dificilmente ele é ressecável. O rastreamento se dá por meio de uma tomografia de baixa dose. Se deve rastrear em pacientes de 50 a 80 anos, mas associado também a um quadro de ele ter sido fumante mais de 20 anos maço ou ter sido um ex-fumante há menos de 15 anos. A metástase, a gente tem que lembrar sempre de foca. Foca na metástase, foca. Fígado, osso, cérebro, para lembrar do sistema nervoso central e adrenal. O diagnóstico é por meio de pensar, tipo assim, é uma lesão periférica? Aqui vai ser por meio de uma biópsia percutânea por tomografia computadorizada, guiada por tomografia computadorizada. Não, é uma lesão central. Aqui, então, vai ser por meio de uma broncoscopia a sua avaliação diagnóstica. O tratamento do câncer de pulmão não pequenas células ressecável é por meio de cirurgia, mas quimioterapia adjuvante. Já o tratamento de câncer de pulmão pequenas células limitado, que é aquele que comete apenas um tórax, a gente tem que pensar em utilizar o quê? Apenas um tórax, quimioterapia e radioterapia, de forma um pouco mais ampla, de forma um pouco mais específica, na verdade, é utilizar, por exemplo, cisplatina, mais etoposídio e radioterapia. É pensar mais nessas questões. Pensar em síndromes é pensar em PANCOUCH para uma associação para o carcinoma epidermoide, acometimento do plexo braquial e também da síndrome de Horner, que a gente tem que lembrar. E pensar em síndrome da via cava superior é lembrar de Old Cell. Lembrar sempre do câncer de pulmão pequenas células. Lembrar sempre que a gente tem que pensar também em síndrome de Lambert-Eaton associada ao câncer de pulmão Old Cell, por conta daquele padrão incremental que a gente vai encontrar no quê? Na eletroneuromiografia. Nas síndromes paraneoplásicas, lembramos sempre de SIAD e Cushing para o câncer de pulmão Old Cell. E na hipercalcemia, que é o PTH-like, para a questão do carcinoma epidermoide. E no quadro de adenocarcinomas, temos que lembrar de quê? De osteoartropatia. Os marcadores moleculares que eu quero que você grave é o EGFR e o ALK. São muito encontrados como alterações do adenocarcinoma. A gente tem que pesquisar antes de qualquer tratamento. Então, a gente tem que pesquisar esse ALK e o EGFR antes de qualquer tratamento. Beleza? Tranquilo. E lembrar sempre de uma diferenciação de Lambert-Eaton e miastenia. Lambert-Eaton tem um padrão da eletroneuromiografia incremental e acometimento de membros inferiores proximal e está mais associado com carcinoma de pulmão pequenas células. E a miastenia gravis é um diagnóstico diferencial, porque o padrão eletroneuromiográfico é decremental. E tem também acometimento bulbar e ocular e está mais associado a uma lesão mais do mediastino chamado de timoma. Beleza, tranquilo. Então, com isso, finalizamos esse tema gigantesco que é o câncer de pulmão. Eu agradeço muito a sua atenção. Muito obrigado por tudo. Sei que não foi um episódio fácil, sei que é muita coisa, mas tentei te fazer o melhor episódio possível relacionado a câncer de pulmão. Eu sempre brinco que eu termino algumas séries de episódios falando, tipo assim, eu gostaria de ter tido essa aula. Então, em relação ao câncer de pulmão, eu te reforço com toda certeza. Se fosse para ter tido uma aula de câncer de pulmão com algum professor, essa seria a aula que eu gostaria de ter tido. Espero que você também tenha gostado dessa aula, que tenha sido a altura das suas expectativas. Tentei o meu melhor, sei que eu não sou o maior expert nessas questões, mas eu sempre estudo, me dedico, corro atrás, faço um roteiro, tento fazer o melhor para você, porque eu quero que a aula, além de que seja bom para mim estudar, seja bom para você, meu querido, para você. Hoje em dia, se chegar para mim, Lucas, câncer de pulmão tem um grande valor na sua vida agora que eu faço residente de psiquiatria? Talvez não, porque eu não faço mais prova, nem nada do tipo, mas eu gosto de saber das coisas, então eu busco fazer uma aula não só para mim saber do conteúdo, como para você também se preparar para a sua vida como médico, para a sua vida como estudante, para a sua vida como prestador de prova de residência, então na sua formação. Eu espero que isso tenha auxiliado muito na sua formação. Então, em relação ao câncer de pulmão, é isso que eu ia falar para você. E eu reforço. Se você ainda não segue, consegue explicar aqui no Spotify, no Cashbox, por favor, cogite seguir. Basta clicar no botãozinho de seguir para você estar recebendo todo domingo 3 novos episódios desse que é o seu, o meu, o nosso podcast. Além disso, gostaria de convidar você também a estar seguindo nosso Instagram. Segue do nosso canal. É o @consegueexplicar. Claro, se tiver interesse, não deixe de compartilhar com todos os amigos. Também de avaliar a gente no Spotify. Tem como você avaliar com até 5 estrelinhas. E deixando essas 5 estrelinhas, você vai estar ajudando e muito na manutenção do meu trabalho. E por favor, na descrição de todo episódio, tem um Linktree. Clique nesse, depois clique no LivePix. Vai aparecer um QR Code na sua tela, que você pode estar escaneando com a câmera do seu celular e assim ajudando financeiramente na manutenção desse meu trabalho. Caso queira, há também a nossa chave Pix. A chave Pix do canal é o consegueexplicar@hotmail.com. Um grandioso beijo no seu coração. Muito obrigado por tudo. Fique bem. Valeu, falou e fui!